As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Está confirmada a morte de mais 6 pessoas em Tomar que estavam infectadas com Covid-19. Houve novo acerto nesta trágica contabilidade, sendo que o território nabantino lamenta agora 15 óbitos associados a esta pandemia. Nesta altura estão ativas 104 infecções, no total de 587. As autoridades de saúde têm ainda referenciadas 106 pessoas em vigilância ativa, ou seja, pessoas que estiveram em contacto com casos positivos e que agora têm de estar em confinamento para vigilância de eventuais contágios. Entretanto, a Câmara Municipal avançou a confirmação de que foi detectado um surto neste domingo num lar situado na freguesia de Aceiceira, sendo que, para já, está em causa a infecção confirmada em 7 utentes e 3 funcionários, todos eles sem sintomas, reforça a autarquia na mesma nota de imprensa. É deixada ainda a garantia de que esta situação está a ser devidamente acompanhada pelas autoridades de saúde. Recorde-se que o Conselho de Tomar passa a integrar o grupo de risco moderado a partir das 0 horas do dia 24 de dezembro. Já perderam a vida 128 pessoas no Médio Tejo, óbitos associados à pandemia em curso. Houve novo acerto por parte da Unidade de Saúde Pública em torno das vítimas mortais na região, sendo que este registro ganha uma dimensão cada vez mais trágica. Para se ter uma ideia disso mesmo, basta dizer que já não há nenhum concelho do Médio Tejo sem mortes de pessoas que estavam infectadas. Neste recente acerto, há a lamentar mais 9 mortes no entrocamento, que já tem 18, enquanto que em Torres Novas e Tomar houve mais 6. O Conselho do Almonda já perdeu 19 doentes, enquanto o território nabantino tem 15 vítimas. Nota ainda para 3 mortes em Constância, 2 em Vila Nova da Barquinha e 1 em Ferreira do Zêzere e Sardual, que entraram para esta trágica contabilidade. Nação teve mais 2 óbitos, no total de 4, tal como Orém, que já tem 17. Em Alcanena, há a lamentar a morte de mais um utente do lar de Minde, numa globalidade concelhia que chega às 24.
Rádio F, a primeira a informar.
São os dados mais recentes da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Houve registro para mais 54 infecções na região, 19 das quais em Torres Novas, que está num ritmo preocupante no decurso dos últimos dias. Em Orém houve mais 13, Tomar teve 10, Alcanena com 5, 4 no Sardual e 3 em Abrantes. No total, houve já 3.887 contágios na região desde a chegada da pandemia, 899 ainda ativos. 2.860 pessoas já tiveram alta desta doença. Há agora a lamentar 128 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 198, seguindo-se Torres Novas com 175 e Orém com 172. Desde os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 991 infecções, 802 recuperações e 17 óbitos, Tomar 587 casos com 468 recuperados e 15 mortes, Abrantes 586 infectados, 364 estão curados e há a lamentar 24 óbitos, Torres Novas 584 casos, 389 recuperações e 19 mortes, Entrocamento 412 infecções, 306 recuperações e 18 mortes, Alcanena 374 casos, 245 recuperações e 24 vítimas, Mação 94 infecções, 83 recuperados e 4 óbitos, Sardual com 74 casos, 60 recuperados e 1 óbito, Vila Nova da Barquinha 70 casos, 54 dos quais dados como curados e há a lamentar 2 mortes, Constância 63 infecções, 44 das quais recuperadas e 3 mortes, e Ferreira do Zêzere 52 casos, 45 dos quais recuperados e há a lamentar 1 vítima mortal.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar já fez outra participação à Guarda Nacional Republicana através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e ainda à Agência Portuguesa do Ambiente no seguimento de mais um episódio de descarga poluente no Navão, neste caso no decurso deste fim de semana. O rio voltou a apresentar sinais evidentes de crime ambiental com espuma escura e um odor que denuncia poluição. Este tema foi debatido na recente reunião da Câmara de Tomar, onde a Presidente Anabela Freitas, depois de questionada pelo vereador Francisco Madureira, do PS, lamentou a situação e apontou o dedo a operadores económicos que descarregam no Navão. Refira-se que a Polícia de Segurança Pública já recolheu algumas amostras para efetuar análises que possam esclarecer o que está em causa. Entretanto, o Ministério Público do Tomar tem em mãos as queixas da autarquia e deverá dar seguimento ao processo de averiguações. A Câmara de Tomar irá analisar mais um pedido de adiamento da obra que está a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. A novidade foi transmitida por Anabela Freitas, presidente da autarquia, que ainda admitiu desconhecer os fundamentos que suportam esta solicitação, sendo que o Executivo irá pronunciar sobre o assunto na reunião de 4 de janeiro. Mas, para já, parece óbvio que a intervenção não estará concluída antes do final deste ano, ao contrário do que apontavam os técnicos municipais. Anabela Freitas foi questionada por Célia Bonet, vereadora do PSD, sobre se estes sucessivos atrasos não colocam em causa fundos comunitários. A eleita do PS disse que não.
Não há problema em relação aos fundos comunitários, porque cada vez que nós estamos a fazer um adiamento da obra, estamos a pedir uma reprogramação física e financeira do projeto. E, portanto, as reprogramações têm sido e são aprovadas e, portanto, não temos aqui nenhum problema. A exemplo do que, por exemplo, acontece com o Centro Escolar da Linha Teira, que também pedimos programação física e financeira do projeto. Dizer-vos que também, como sempre vos disse, desde a última vez que falámos sobre isto, que os técnicos estavam confiantes de que a obra terminasse no final deste ano. Eu hoje de manhã passei amanhã em reuniões, portanto ainda não tive tempo de ler a informação técnica, estão a pedir um adiamento até 1 de fevereiro. Mas tenho que ver quais são as motivos, ainda não despachei, nem sequer abri o processo para poder despachar e ver qual é o adiamento. Sendo certo que também qualquer adiamento terá de vir sempre à reunião de Câmara e, sendo assim, terá que despachar para a reunião de Câmara de 4 de janeiro. Mas os motivos, portanto, aquilo que podemos responder é depois elencar-se, juntando todas as informações técnicas, onde vêm elencados os motivos que dão origem sucessivamente aos adiamentos, transmitiremos para os senhores vereadores.
O alerta foi dado pelas 22h45 deste domingo. Os bombeiros de Tomar foram chamados para combater um incêndio que deflagrou no segundo piso de um prédio de habitação situado na Rua do Centro Republicano. Segundo informações da Proteção Civil na Bantina, o fogo deflagrou na placa de madeira, sendo que as respectivas operações ficaram concluídas pelas 23h50. Para o local foram deslocados 2 veículos e 8 bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar foi impedido de seguir viagem para os Açores, onde iria defrontar o PDL, em jogo a contar para os 32avos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins. Esta situação, descrita como surreal pelos responsáveis leoninos, aconteceu neste sábado em pleno aeroporto, já na zona de embarque. A ERTS obteve um esclarecimento de Ricardo Cardoso, da secção de hóquei sénior do Sporting de Tomar, que lamentou o ocorrido, referindo que a comitiva foi impedida de viajar devido a uma mala que não estaria em condições. Isto no parecer dos responsáveis pelo serviço de embarque.
O que aconteceu é que tivemos problemas na zona de embarque. Portanto, quando já nos dirigíamos para embarcar, fomos chamados à atenção que havia uma mala especial que não estava em condições de passar. Pronto, ficámos a falar com a agência se haveria algum problema. Da agência temos a confirmação que está tudo dentro da legalidade e tudo dentro da conformidade, que não há nenhuma razão que justifique tal. A verdade é que depois, como éramos um grupo, andámos ali enrolados para um lado e para o outro com a mala a procurar justificações que nunca nos foram dadas pela companhia, e chegámos à altura, já perto do fecho do embarque, devolvem as outras malas todas e não conseguimos viajar para os Açores. Uma situação que parece surreal, não é? E foi na realidade e que tem um prejuízo grande para o clube, que neste momento tem um investimento feito e ainda não sabe como é que há de reaver o investimento.
Como é óbvio, foram pedidas explicações, já aqui foi dito, essas explicações não foram dadas. Qual é que é o passo formal que o Sporting de Tomar irá dar formal, ou já deu?
Já foi dado, foi apresentada uma reclamação à companhia e agora estamos à espera de que se resolva a bem de todos. Portanto, vamos esperar, sabendo que rapidamente temos que reagendar este jogo, esta ida aos Açores, e vamos ver se nos resolve o problema antes. Não, vamos ter que fazer outro investimento e esperar que depois as coisas fluam a favor do Sporting Clube de Tomar. problema.
O Cruxense somou a 7ª vitória consecutiva na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém e ganhou ainda mais balanço na liderança, fruto do empate concedido pelo Abrantes e Benfica na recepção ao entroncamento Atlético Clube. Ainda nesta jornada, a União de Tomar perdeu em Fazendas de Almeirim, o Ferreira do Zêzere perdeu na recepção ao Torres Novas. Resultados, 10ª jornada, Mação 3, Alcanonense 0, Ferreira do Zêzere 2, Torres Novas 3, Riachense 0, Cruxense 2, Moçarriense 1, Samora Correia 2, Cartaxo 2, Rio Maior 0, Abrantes e Benfica 2, Entroncamento Atlético Clube 2, Amiense 2, Glória do Ribatejo 2 e Fazendense 1, União do Tomar 0. Na frente, Cruxense 24 pontos, segundos Abrantes e Benfica e Cartaxo com 19, o Abrantes e Benfica tem menos um jogo, quarto Fazendense com 17, quinto Mação com 16, sexto União do Tomar com 15, sétimos Amiense e Alcanenense com 14, o Alcanenense menos um jogo, nono Glória do Ribatejo com 13, décimos Torres Novas, Samora Correia e Ferreira do Zêzere com 10, 13º Rio Maior com 8, 14º Entroncamento Atlético Clube com 6, 15º Riachense com 4, 16º e último o Moçarriense, que ainda não pontuou.
Rádio R, informação.
Apesar do atual contexto pandémico, a verdade é que a procura por espaços no Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha continua a ser uma realidade. Assim garante, em declarações à ERT, o Presidente da Autarquia, Fernando Freire, que se congratula pela preferência demonstrada por alguns empresários. E claro, a Câmara não fecha a porta ao investimento.
É um ano atípico, porque vivemos objetivamente na sequência da questão da pandemia do Covid-19, que se iniciou em março deste ano. Alguns problemas em termos da economia, com grandes, no fundo, desregulações em termos de mercado, mas, felizmente, na área do investimento, e estamos aqui, objetivamente, do médio investimento, para Vila Nova Barquinha, temos excelentes notícias. As primeiras começaram, objetivamente, logo com a criação do Ninho de Empresas, do nosso CAIS, que, com surpresa ou não, porque, de facto, esta era uma lacuna que estava identificada no nosso território do Médio Tejo, como sabem. Só existe também um Ninho de Empresas na cidade de Torres Novas. A Nova Barquinha também se posicionou nesta temática e conseguiu abrir o seu ninho, que facilmente escutou a sua capacidade para acolher os jovens empresários num projeto que se pretende que seja, nomeadamente, quinquenal, ou seja, durante 5 anos. Na sequência disso também tem havido, e para isso, e também em 2020 fizemos uma aprovação dos respectivos regulamentos de incentivos às empresas de criação de empresas em Vila Nova Barquinha, moralmente no Centro de Negócios de Vila Nova Barquinha, e na sequência disso várias empresas, aliás, esta semana vamos fazer uma escritura, mais precisamente amanhã, várias empresas estão a procurar a nossa região para se instalarem. Objetivamente, porque somos zona de baixa densidade, porque, de facto, é possível fazer candidaturas ao IAPMEI e outras entidades, no fundo, que gerem os fundos comunitários e também os fundos nacionais, e devido a uma situação de baixa densidade, e, essencialmente, conforme dizem os empresários que tive aqui o grato prazer de receber aqui neste Salão de Obra, devido à excelente localização de cruzamento da A13 com a A23, de facto, o nosso parque está muito bem localizado, tem todas as infraestruturas, desde a fibra óptica, ao gás, à água, e é uma oportunidade de negócio, e foi neste tempo, muitos empresários me disseram que são neste tempo que têm que pensar, têm que estruturar o seu pensamento no sentido de alavancar investimentos, e escolheram nomeadamente a nossa zona para desenvolver este projeto. Neste momento temos a trabalhar no nosso centro de negócio 160 pessoas, pensamos que no próximo ano dupliquemos ou tripliquemos estes postos de trabalho, o que é uma excelente notícia para a região, porque também o nosso território é um território que fica muito contigo, muito, muito perto de todas as áreas envolventes, quer da cidade do Entroncamento, quer de Torres Novas, quer de Tomar, quer de Constância, e é uma boa oportunidade porque, objetivamente, devido essencialmente à implementação de alguns projetos, nomeadamente a área dos laboratórios e também na área das votações e da área ambiental, vai ter muito mão de obra qualificada. Isso, objetivamente, vai procurar outras zonas do território que não Vila Nova Barquinha. Mas é uma excelente notícia, e acho, para além dos 160 postos de trabalho que neste momento estão no nosso território, às vezes com algumas dificuldades que me colocam essas questões, nomeadamente em termos empresariais, que não temos capacidade de urbanística, ou seja, de responder à procura destas pessoas, também para a região de alavancarmos este salvamento, que é de todos e que importa a todos.
As praias fluviais de Cardigos, Carvoeiro e Ortiga, no Conselho de Mação, vão ter gestão partilhada entre a Câmara e as Juntas. A decisão, aprovada pelo município, surge no âmbito dos acordos de discussão, sendo que será transferido um valor superior a 60 mil euros para as freguesias. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, falou à ERT sobre este processo.
Ano após ano, se nota uma maior adesão e afluência de pessoas às praias fluviais. Entendemos que as juntas de freguesia, da experiência que já decorre dos anos anteriores, estão também, ano após ano, digamos, a aprimorar a forma como exercem essas competências e, portanto, exercendo-a de uma forma mais próxima e através dos seus meios, enfim, quer humanos, quer materiais, quer logísticos, conseguem fazer um acompanhamento próximo, precisamente, das situações que vão surgindo no dia-a-dia da praia, nomeadamente em termos de segurança, em termos de limpeza, em termos de disponibilização de serviços, e, portanto, entendemos que esses valores, após conversar com os respectivos presidentes de junta, eram os valores adequados para desempenhar as funções. Obviamente que cada junta de freguesia, perdão, tem as suas próprias capacidades e também cada praia tem as suas próprias vicissitudes e características. E, portanto, quando eu falo nas capacidades das juntas, falo também, indicativamente, naquilo que são as capacidades para prestar aquele serviço. Não estou, obviamente, a pôr aqui em causa as capacidades pessoais, nem as competências dos presidentes, nem dos sucessivos. Estou a dizer que cada caso é um caso, daí têm sido tratados de forma diferente e de forma proporcional com aquilo que são os serviços que vão ser desempenhados, bem como as características da praia, a sua dimensão, a área envolvente, tudo isso que eles vão ter como responsabilidade para a próxima época de balnear.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.